Eu vou conversar agora com o Renato Meirelles, publicitário de uma agência especializada em consumo popular, que é a Data Popular. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês.
Renato, há quantos anos você estuda o consumo popular?
Nós começamos na metade do ano de 2001, então ano que vem fazemos 10 anos aí, estudando exclusivamente o hábito das camadas C, D e E da população, que hoje são 87% dos consumidores e movimentam 834 bilhões de reais por ano.
834 bilhões.
Exatamente, essa é a projeção para dezembro de 2010.
E existe. Quais foram os fatores que fizeram crescer da forma como cresceu essa nova classe média, como se chama? É assim que se chama a nova classe média?
Isso é da nova classe média brasileira, ou a verdadeira classe média brasileira. O que é classe média? Classe média é quem tem a renda média, a escolaridade média e a média das opiniões da população. Isso se concentra na classe C do Brasil. Esse movimento começou com o Plano Real. Então, na verdade, quando você parou a ter de ter um processo de hiperinflação, a forma em que as pessoas passaram a comprar e a consumir mudou bastante. Teve uma aceleração muito grande nos últimos anos, na última década em especial. E está ancorado em três fatores que não vão mudar. O primeiro fator é um processo demográfico no Brasil. A gente tem um maior número de pessoas de idade economicamente ativa na baixa renda do que na classe A. Isso não vai mudar. O outro fator é um processo de expansão do crédito. Hoje 69% dos cartões de crédito estão nas classes C e D. E o outro fator é um fator do aumento da renda. O aumento da renda se dá por dois motivos, basicamente. Se dá pelo aumento real do salário mínimo. No último ano, o aumento do salário mínimo de R$ 465 para R$ 510 colocou 26,6 bilhões de reais na economia.
Seis
E
vírgula
vem
seis.
26,6, 26,6 bilhões de reais a mais na mão das pessoas de classe D. Último aumento do salário mínimo. E o Bolsa Família, que coloca 13 bilhões de reais na economia todos os anos. Esse dinheiro vai diretamente para a base da economia, para as pequenas compras do dia a dia. Isso vira emprego aumenta a produção, aumento da produção aumenta a renda, e aí você dá o círculo virtuoso aí com que passa a economia brasileira nos últimos anos.
Eu queria falar de algumas coisas específicas. Qual é o impacto que isso teve na indústria e na produção de computadores, por exemplo?
Hoje, o Brasil já produz, mesmo em anos de Copa do Mundo, mais aparelhos de computador do que aparelhos de TV. 82% dos internautas hoje já fazem parte das classes C e D, seja aquele internauta que acessa de casa, seja que acessa do trabalho, ou em uma das 100 mil lan houses que existem no Brasil. Computador para baixa renda, ele é visto como um investimento no processo de ascensão social que passa esse brasileiro. É uma janela para o mundo.
Um segundo ponto que é importante, que você sempre fala nisso, que é a questão da universidade. Como é que essa classe, as classes C e D, se relacionam com a universidade hoje? Existe muita gente que está fazendo, é a primeira, se tornou a primeira pessoa da família a entrar na universidade, não?
Exatamente. Imagine que se você pega um jovem de 25 anos da classe A, só 10% desses jovens estudaram mais do que os seus pais. Na classe C, 68% desses jovens de 25 anos de idade estudaram mais do que os pais. Ou seja, é a primeira geração de universitários na família da classe C, e agora também na família da classe D. Esse movimento se dá basicamente por um processo que começou há 15 anos atrás também, com a universalização do ensino básico, que chegou no ensino médico, e hoje, com um número maior de brasileiros tendo acesso, podendo ter acesso ao ensino superior, porque concluíram o ensino médio. Com a queda do preço das universidades, os programas como o ProUni, de incentivo ao estudo no ensino superior, faz com que passa a existir o primeiro doutor em muitas das famílias brasileiras.
Finalmente, nessa área do consumo, E o turismo, hein? O turismo, eu presumo que tenha havido um grande impacto também, né?
Imagine, soltamos recentemente um estudo que mostra que 8,7 milhões de brasileiros, as classes C e D, vão viajar de avião pela primeira vez nos próximos 12 meses. É muita gente. É mais gente do que vai movimentar durante a Copa do Mundo do que as Olimpíadas. Portanto, o risco do apagão aéreo vem muito antes das Olimpíadas. O risco do apagão aéreo já existe com o consumidor emergente. Consumidor emergente que muitas vezes tem parentes em outros estados. Imagine que só no estado de São Paulo tem 5 milhões e meio de pessoas que nasceram no, na região nordeste do país e que, portanto, têm famílias nessa região e um potencial do turismo interno gigantesco.
Finalmente, Renato, e do ponto de vista de comportamentos, do comportamento político, por exemplo, é possível essa classe, essas classes C e D, elas são homogêneas ou não?
Não, não são homogêneas, não. Se fossem, decidiriam sozinho o futuro do Brasil e quem seria o próximo presidente. A gente encontra algumas diferenças na classe C, né? Uma diferença em que na idade das pessoas, o jovem de classe C, aquele que nós chamamos de geração C, tem comportamentos bastante distintos do seu pai, mas, por outro lado, passam a ser um novo formador de opinião aí no Brasil. O que nós temos em comum no pensamento da classe C e D? Estão todos melhorando de vida, estão todos otimistas, estão todos consumindo produtos e serviços que até pouco tempo atrás não eram capazes de consumir e não têm nenhuma disposição de abrir mão disso. Bem possivelmente é essa a razão que faz com que nós praticamente não tenhamos candidato de oposição nessas eleições, né? O que a gente tem é uma disputa para quem continuará a comandar o Brasil nesse melhor de ascensão. Ninguém que critique abertamente aí esse atual momento de vida do povo brasileiro.
Ok, Renato, muitíssimo obrigado pela entrevista. Um grande abraço para você, viu?
É sempre um prazer. Um grande abraço.
Tchau.